Estamos em contato neste momento para conversar um pouquinho do que pode e o que não pode também, passes jurídicos, né, nesse período, com o professor de Direito Eleitoral e coordenador do curso de Direito da Universidade Mackenzie Campinas, Leopoldo Soares. Muito bom dia, professor Leopoldo.
Muito bom dia a você, bom dia a seus ouvintes, é um prazer falar com vocês.
Professor, começando aqui pelas situações dos candidatos a prefeito aqui de Campinas. Campinas tem 14 candidatos, mas duas candidaturas estão indeferidas, só que com recursos, na Justiça Eleitoral. A gente fala especificamente da candidatura do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, do PDT, e Edson Dorta, do PCO. Além disso, temos a outra candidatura, um pedido depois, né, das análises dos registros da promotoria aqui eleitoral, que pediu a cassação da chapa Dário Saad e Vandão por suposta compra de votos. Então vamos lá. Como é que fica uma eleição como essa, chegando, né, nessa última semana, sem definições jurídicas sobre isso?
É, fica embolada, né? O ordenamento jurídico brasileiro, ele parte do pressuposto de que as pessoas são inocentes até que haja uma sentença definitiva que prove o contrário. E isso também se aplica no contexto eleitoral. E é por isso que a disputa fica embolada, porque nós temos hoje dois candidatos cujos registros foram indeferidos, um por uma questão formal, o outro por uma questão material envolvendo o leite Pichanip, inclusive, e um terceiro que tem um pedido de cassação, que ainda vai ser apreciado por compra de voto, abuso de poder econômico. Como eles são presumidamente inocentes, eles concorrem, eles continuam concorrendo, e eles têm a oportunidade de questionar essa cassação das suas respectivas chapas até o Tribunal Superior Eleitoral. Esse ano nós temos uma eleição municipal, então quem proferiu as decisões até agora cassando as chapas é o juiz eleitoral daqui de Campinas. Eles podem recorrer ainda para o Tribunal Regional Eleitoral e depois ainda para o Tribunal Superior Eleitoral. E só depois de um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral é que as chapas estariam definitivamente cassadas. Então, até que isso aconteça, eles continuam concorrendo, mas em situação provisória.
É, até para deixar bem claro para o nosso ouvinte aqui da CBN Campinas, ontem conversamos com o juiz eleitoral Guilherme Marrei, as urnas já foram auditadas, já foram fechadas, e os nomes dos candidatos, né, a gente está falando da situação dos indeferidos, Hélio de Oliveira Santos e Edson Dorta, esses nomes estão na urna, a imagem, né, deles aparece e não haverá problemas para votação. Mas isso tudo ainda vai depender, né, de, como o senhor mesmo disse, vai para o TRE, depois se tiver alguma coisa, situação negativa, pode subir até o Tribunal Superior Eleitoral. E aí tem a outra situação, que ainda está em investigação, foi uma denúncia apontada pelo Ministério Público Eleitoral, isso tudo ainda segue, né? Hoje teve até a apreciação do juiz pedindo a defesa do candidato Dário Saad e também da chapa com o Vandão, para que apresente a defesa, isso ainda vai ocorrer, mas tudo isso gera um impasse jurídico se algum deles chegar ao segundo turno ou até ganhar, né?
Exatamente. Tem uma questão interessante, que esse ano, né, nas eleições desse ano, a gente tem uma novidade. O nome dos candidatos cujas as chapas foram cassadas, de fato, estão na urna, vai aparecer para o eleitor que digitar o número deles lá. E, além disso, é uma novidade das eleições desse ano, a votação atribuída a esses candidatos, ela aparece de uma forma destacada. Por que eu estou dizendo isso? Porque até a eleição passada, esses votos eram confundidos com os votos nulos. Nas eleições desse ano, não. Eles vão aparecer com uma denominação especial. Eles vão aparecer como votos anulados sub judice. Então, quem votou nesses candidatos tem a condição de saber quantos votos foram atribuídos a eles, inclusive porque esses votos podem levá-los ao segundo turno. Os candidatos que tiverem as chapas, que tiveram o seu registro cassado, a depender da quantidade de votos que receba, podem ir para o segundo turno, podem disputar o segundo turno. O único senão é que, se eventualmente eles vencerem, a diplomação e a posse fica suspensa até que haja um julgamento definitivo da questão.
Professor, muito bom dia. O Maciarelli que está falando. Não seria muito mais fácil uma alteração na legislação eleitoral Já que o candidato está com esses problemas, os candidatos apresentam problemas, até mesmo na entrega da sua documentação, já não seria muito mais fácil, olha, não vai, não pode participar, não tem a sua candidatura regularizada, porque perde-se muito tempo, candidato que aproveita e usa o espaço da TV, do rádio, faz campanha, no final...
Fundo eleitoral.
Fundo, né? Eleitoral acaba não acontecendo nada, né? Participou por participar. Não seria muito mais fácil uma alteração dessa nossa legislação?
Muito bom dia, Massarelli. A gente tem um empecilho que é... Na verdade, eu estou falando empecilho, mas a gente tem uma questão que é a Constituição, né? É um princípio da Constituição que as pessoas não podem sofrer restrição de direito enquanto não houver uma decisão definitiva. Então, o que a lei eleitoral faz é seguir aquilo que está na Constituição. Inclusive, houve uma mudança muito recente, relativamente recente, em 2015, né, a Lei 13.165, que afrontou a Constituição, e ao afrontar a Constituição, foi objeto de questionamento no Supremo. E ela sofreu alguns ajustes por conta disso. Então, eu concordo que essa situação de impasse gera uma insegurança. E além de insegurança, ela abre margem para que o candidato possa manipular a massa de votantes, né, os eleitores. Isso é um problema. Só que, por outro lado, a gente tem uma garantia constitucional que a lei eleitoral não poderia se sobrepor, que é essa garantia que os candidatos têm, né?
E aí,
os candidatos e os eleitores deles, né? A gente tem que pensar,
sim,
que é uma via de mão dupla. É um direito que o candidato tem e é o direito dos eleitores dele também tem de votar naquele candidato.
É uma pena que isso aconteça, né? Porque não vamos querer rasgar a Constituição, mas tem a questão de fundo partidário, muitos candidatos que acabam não podendo concorrer ao pleito usam essa verba, mas não devolvem também depois, né? Já que eles foram impugnados, né, professor?
Não devolve, porque até que se prove o contrário, a candidatura é válida. Ela fica anulada sub judice, mas ela está valendo, né? A partir do momento que ela pode levar o candidato para o segundo turno, a candidatura está valendo. E se ela está valendo, ela pode ser abastecida com dinheiro do fundo eleitoral, né? Do fundo de campanha.
E, professor, a gente está falando aí sobre três situações aqui para a cidade de Campinas. Doutor Hélio, situação lá com a aprovação, a reprovação, né, de contas. Edson Dorta, com um problema da entrega, né, da documentação, um problema de um CNPJ para o diretório, que ele não tinha e com isso não foi aceito. E também agora esse pedido, depois da fase, né, de registro, né, das candidaturas. Queria começar, vamos lá, pelo ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Na outra eleição ele ainda tinha a situação um pouco mais complicada por causa da cassação e também pelas reprovações de contas. Anteriormente, quando a gente falava de reprovação de contas, o Tribunal de Contas, é sempre bom lembrar, né? Ele recomenda às câmaras das cidades a aprovação ou a reprovação. Ele não reprova de uma vez. Mas anteriormente até não necessitava tanto, né, das câmaras municipais votarem essa situação para ter já a lei da ficha limpa. Passou a partir dos últimos tempos. Como é que fica essa situação? Porque, por muitas vezes, se você tem uma maioria na Câmara, você consegue, apesar de um pedido do Tribunal de Contas, que a gente lembra, vamos lá, em tese a gente vai pensar que o Tribunal de Contas é uma situação independente, tem seus técnicos que analisam as contas e passa lá por um julgamento. Depois, é uma situação política na Câmara. Se tiver uma maioria, a política pode reprovar ou aprovar. Se tiver uma minoria, o Tribunal de Contas pode falar, pode aprovar, viu? E os caras reprovam. Isso não fica uma situação muito complicada?
É uma situação complicada porque, de fato, é uma decisão política, né? O Tribunal de Contas, embora ele se chame tribunal e tenha uma aparência de um órgão judiciário, na verdade ele é um órgão do legislativo que presta apoio ao poder legislativo no controle e na fiscalização das contas públicas. Mas ele tem um olhar técnico. Portanto, ele recomenda a aprovação ou reprovação das contas. Mas o que acaba acontecendo é, de fato, uma decisão política no sentido de aprovar de fato, de reprovar ou de aprovar com restrição as contas de um candidato. O que não é novidade no direito brasileiro, no direito constitucional brasileiro, né? Se a gente for lembrar o próprio processo de impeachment, em embora ele tenha um pano de fundo jurídico do ponto de vista do crime de responsabilidade, ele também acaba sendo uma decisão política. E é o cuidado que a Constituição tem, porque a Constituição é uma norma jurídica, mas ela também tem natureza política. E a Constituição tem esse cuidado de ter um olhar político sobre os mandatos, o que nos faz pensar ainda em muitos momentos de que essa condição política se coloca acima da condição jurídica. E, de fato, é um problema, né? A impugnação do registro do ex-prefeito, ela tem essa natureza, né? Ele teve as contas reprovadas, e além das contas reprovadas, o que dá para ele uma inelegibilidade em tese até 2026, ele teve a cassação do mandato pela Câmara, e aí não é só a reprovação das contas, né? De fato, foi cassado com base num decreto da década de 60, que trata, inclusive, de crime de responsabilidade, que também o torna duplamente inelegível. Mas ambas essas condenações, tanto das contas quanto do seu mandato, têm essa natureza política. Né? De fato, nós temos essa questão.
E até para aproveitar um pouquinho, porque muitas vezes fala da reprovação das contas e os candidatos citam, mas tem que ter dolo. Como é que se consegue provar isso? Que teve um dolo nessa reprovação das contas, que a situação foi feita com uma intenção?
Pois é. A Constituição diz que o Estado deve ser, que a administração pública deve ser eficiente. E ser eficiente significa que ele não precisa ser eficaz. Ele precisa empreender os esforços para ter eficácia, né? Então, ele tem um dever de meio, ele não tem um dever de fim. E, por isso, a lei de improbidade administrativa, ela acaba privilegiando, ela acaba exigindo essa intenção, esse dolo, esse dolo. Raramente nós temos situações em que se condena por improbidade administrativa em decorrência de culpa, né? Negligência, imprudência e imperícia. Mas, de fato, essa intenção é muito difícil de se provar. Porque você tem que provar o ânimo de lesar o erário público, o ânimo de ter favorecimento pessoal, e isso, de fato, é difícil de se provar, né? A culpa, ela é mais fácil porque a culpa, ela é circunstancial. Você analisa a culpa do ponto de vista objetivo. Você olha para a situação de fato e, objetivamente, você consegue apurar a culpa. O dolo, não. O dolo, você exige a comprovação do ânimo de lesar, né? E aí é, de fato, mais difícil, o que acaba facilitando um pouco a vida daqueles que têm ou que são processados na lei de improbidade administrativa.
E dá para a gente aproveitar também nessa situação de dolo, né? Quando a gente cita a candidatura do candidato Dário Saad, que está com esse pedido no Ministério Público, o entendimento, né, do Ministério Público naquela suposta compra de votos, os exames que foram feitos lá no residencial Ouro Verde, a gente chama assim, a captação ilícita de sufrágio, né? Que é o que é citado aí juridicamente pelo Ministério Público. Como é que você também consegue... o Ministério Público, alguém provar isso, que realmente aconteceu o dolo, que houve uma captação ilícita de sufrágio ou a compra de votos, uma situação mais legal. Como é que consegue juridicamente comprovar uma situação dessa? Porque o candidato já disse que faz isso há 20 anos, que não é uma prática que foi fazer agora.
Ainda que ele faça isso há muito tempo, né? Aquilo que vulgarmente a gente chama de compra de votos, de fato é um termo bastante disseminado, né? Na verdade, significa abuso de poder econômico. E o abuso de poder econômico capaz de influenciar o equilíbrio, a equidade na eleição. E aí, isso traz a análise para o campo da objetividade. Se houve abuso de poder econômico, se houve o uso de dinheiro, e às vezes não é dinheiro, às vezes é a própria condição da pessoa, né? Que tem a capacidade, a condição, a potencialidade de desequilibrar a disputa, ainda que ele faça isso há muito tempo, o fato dele fazer como candidato é um problema. O candidato, ele se coloca numa condição especial. Quando uma pessoa se coloca na condição de candidata ou pré-candidata, ela tem que saber que ela tem períodos em que ela não pode fazer campanha, né? A lei fala a partir do dia 15 de agosto só. Ela tem que saber que no período de campanha ela não pode ter as atitudes que ela costumeiramente tem. Porque a questão aí é de equilíbrio da disputa eleitoral. Então, me parece, né, e eu estou analisando objetivamente, sem conhecer aprofundadamente a denúncia e os fatos, mas pelo que eu pude apurar, me parece que essa alegação é uma alegação que do ponto de vista jurídico não é capaz de livrá-lo de uma eventual cassação de candidatura, né? Lembrando que o caso dele é um caso diferente do ex-prefeito, né? Porque o ex-prefeito estaria inelegível por uma atuação anterior a esse pleito. O candidato Dário Saad estaria inelegível, ele estaria impossibilitado de disputar agora por uma conduta praticada durante o pleito, né? Então, o olhar não é olhar para trás, é olhar para frente, é olhar como a disputa agora pode ser desequilibrada na medida em que ele concede algum favor e com esse favor ele pode captar votos. Essa é uma preocupação muito antiga do Brasil, né? O Brasil passou por um período durante a República Velha, né? Logo no começo do seu período republicano, que era o período republicano não militar, em que a dinâmica das eleições se dava com base na compra de votos, né? Chamado curral eleitoral e aquela coisa toda. Então a gente tem um histórico muito vivo ainda de aproveitamento das condições pessoais na captação de votos. E eu me parece que isso já tem uma rejeição muito grande por parte dos tribunais, das autoridades. E nos dias de hoje, em que a gente tem essa busca por uma política mais limpa, por uma administração pública mais comprometida, me parece que essa situação é ainda mais mal vista, né?
E, professor Leopoldo Soares, eu não vou aqui, obviamente, eu acho que essa situação não vai estar definida até esse primeiro turno. Há uma possibilidade de todas as situações estarem definidas com um eventual segundo turno ou isso vai demorar?
Eu imagino que se a coisa seguir o trâmite que geralmente segue, na velocidade que geralmente segue, isso demora. Agora, o direito eleitoral tem um princípio que é o princípio da celeridade. Os tribunais eleitorais, eles costumam se debruçar, quando há interesse político, claro, mas eles costumam se debruçar sobre essas questões e dar agilidade porque, em alguma medida, essas questões têm que se resolver. Eu me lembro quando o ex-presidente Lula se candidatou na eleição passada e buscou o registro da sua candidatura. O Tribunal Superior Eleitoral se mobilizou para julgar o caso dele antes que o período eleitoral começasse, preocupado com a segurança jurídica, preocupado com essa situação de indefinição. No caso de Campinas, se esses candidatos, cujas candidaturas foram não autorizadas pelo indeferimento do registro, se eles forem para o segundo turno, eles vão disputar o segundo turno. E se um deles ganhar o segundo turno, a situação fica ainda mais indefinida porque ele não pode ser diplomado e nem tomar posse. Então, de alguma forma, isso tem que se resolver sob pena do município ficar numa situação provisória que é muito ruim, né, do ponto de vista político, do ponto de vista do interesse público. Então, isso tem que, de alguma forma, tem que haver uma mobilização para que isso se resolva.
Professor Leopoldo Soares, professor de Direito Eleitoral e coordenador do curso de Direito da Universidade Mackenzie Campinas, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender mais uma vez aqui a CBN Campinas.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês e dos seus ouvintes. Um grande abraço e bom dia.